em breves palavras, duas coisas precisamos assim, destacar. Em primeiro lugar, é o conteúdo das religiões. Cristianismo, judaísmo e Islã são as três grandes religiões monoteístas. Elas têm bastante ideias e princípios e valores em comum. Mas tem também diferenças. Pensemos, por exemplo, a figura de Jesus Cristo como salvador e intermediador entre a divindade e a humanidade caída. Esta é a visão cristã. Isto não é aceito por nem judeus, nem por muçulmanos. Muçulmanos aceitam Jesus Cristo como profeta, mas não como parte da divindade mesma. Assim como ambos, cristianismo e islã, são religiões que pretendem ter a verdade exclusiva e total, e que todas as outras religiões inerentemente são, seja incompletas ou falsas, e que ainda esta religião correta, que tanto cristãos quanto muçulmanos, cada um de seu lado, insiste ter de seu lado, então ambos entram numa competição um contra o outro. É quase inevitável, ainda mais porque geograficamente as áreas foram contíguas, se não sobrepostas. Então, isto é um fator, é simplesmente a competição religiosa. Em segundo lugar, durante muitos séculos, o mundo muçulmano foi mais forte, mais avançado, mais cultural, mais civilizado. Se você olha, digamos, uns 1000 anos atrás, então, nesta época, a Europa foi uma pequena península atrasada, primitiva, em comparação com a grande civilização, a maior civilização nesta época do mundo, que foi a civilização do Califado Árabe. Então, desde então, 1000 anos passaram e nós temos, desde poucos séculos, uma situação oposta, onde os ocidentais são muito mais fortes do que os muçulmanos. Então, isto produziu exploração, colonização e também a exportação de ideias tipicamente ocidentais para o mundo muçulmano, que, como consequência desta desigualdade, entrou numa situação de humilhação e de perda de certezas. Bom, isto seria uma história muito longa que eu não posso detalhar, mas muitas das reações, tanto ideológicas quanto também militantes, vendo do mundo muçulmano contra o Ocidente, tem sua raiz em alguma tentativa para recapturar esta primazia que, do ponto de vista do Islã, é devido ao próprio Islã e não ao Ocidente.
Professor, culturalmente, por exemplo, o islamismo contribuiu com o que para a humanidade?
Bom, eu faço, para começar, uma diferenciação entre islamismo e islã, que é algo que em português não se faz tanto, mas no resto do mundo sim. Então eu falo do islã. Islamismo é uma ideologia política, mais ou menos a mesma coisa como fundamentalismo muçulmano. Mas se você fala de contribuições do islã à humanidade, então fora de ideias de monoteísmo ético, que, como eu disse, tem muita coisa em comum com judaísmo e com cristianismo, tivemos, por exemplo, avanços na ciência, avanços na medicina, avanços econômicos, formas de cooperação comercial, explorações, hospitais, ótica, matemática, muita coisa, basicamente, da ciência na qual nós, hoje, no mundo inteiro, baseamos nossa ciência e nossa tecnologia, tem suas raízes no Islã de 1000 anos, um pouco mais atrás, que, por sua vez, se deixaram inspirar pelo legado da antiguidade clássica grego-romana, mas foram muito além. Foram os árabes muçulmanos que resgataram os manuscritos deixados a nós em termos de conteúdo, de conhecimentos da Antiguidade, e só um pouco depois, na Idade Média, que estas ideias, estes livros, compêndios, experimentos, filosofias, etc., chegaram ao Ocidente primariamente pela mediação árabe.
Os grandes atentados eram uma característica da Al-Qaeda. O Estado Islâmico se apoderou desse formato?
Sim, parcialmente sim. Não é apenas Al-Qaeda, mas Al-Qaeda é mais conhecida destes grupos. Al-Qaeda, então, não exatamente introduziu, mas foi mais infamoso exatamente pelo êxito, entre aspas, do seu ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Em primeiro lugar, o grupo que hoje se chama o Estado Islâmico começou com um ramo do próprio Al-Qaeda. Sim? Então, eles herdaram muito dos seus princípios, de sua teologia e também de sua estratégia, inclusive estes ataques. Por outro lado, o Estado Islâmico também tem coisas próprias. Por exemplo, Al-Qaeda nunca estabeleceu um Estado. O Estado Islâmico acredita que já a possibilidade existe para estabelecer hoje um califado com base territorial que serviria para conquistar o mundo inteiro. Isto é algo que a Al-Qaeda não aceitou. Por outro lado, também hoje muitos destes ataques são reivindicados pelo Estado Islâmico, que em termos propagandísticos e outras é mais forte hoje do que a Al-Qaeda, mas não faltam também atentados guiados ou inspirados pelo que ainda remanesce do Al-Qaeda, do próprio Al-Qaeda.
Hoje, o Estado Islâmico atua em que países ou territórios?
Neste momento, o Estado Islâmico está com mais derrotas do que vitórias. Elas tiveram uma expansão surpreendente e fulgurante em partes do Iraque e depois em partes da Síria, que entre elas também são contíguas, em 2014 e um pouco em 2015, mas desde alguns meses, então, a expansão já, em termos territoriais, cessou mais ou menos um ano atrás, eu acho, e desde então, grupos inimigos ao Estado Islâmico, com certa ajuda das potências externas, tentam então de recapturar, reconquistar territórios e fazem isto com, bom, às vezes um pouco de êxito, às vezes menos, mas, por exemplo, a semana passada, o Iraque, o que ainda existe tal como o Iraque, conseguia reconquistar Fallujah. Então, a situação é um pouco fluida. Também na Guerra Civil da Síria, a situação há um ano bastante desesperada do ditador sírio Bashar al-Assad, se melhorou significativamente graças ao, ou devido ao apoio que ele recebe da Rússia, além da Hezbollah e do Irã. Então a situação é fluida, mas em geral o Estado Islâmico está na defesa. Eles também tiveram certos satélites, grupos em outros países que se vincularam ou se apresentaram como sendo subgrupos do próprio Estado Islâmico, na Líbia, na Nigéria, no Sinai Egípcio e em outros lugares ainda. Também ali a situação, neste momento, não é muito favorável para o Estado Islâmico. Por outro lado, em termos de ataques terroristas, isto continua. E eu acho mesmo que a curva ascendente que vemos mais e mais, estes terroristas não são necessariamente vinculados diretamente ao Estado Islâmico, mas se deixam inspirar para elas. Por isso que eu acho que a derrota militar do próprio Estado Islâmico não necessariamente vai acabar com o problema que elas colocam.
E a forma de abordarem adeptos? É uma novidade se apoderarem das redes sociais?
Sim, não, eu acho que isso é fundamental. Elas são muito presentes nas mídias sociais. Elas são muito espertas e up-to-date, atualizadas na maneira como elas falam isto. Mas, afinal da conta, eu acho que o que é importante não é tanto, obviamente também o método, a maneira e a apresentação, tudo isto é importante. Mas o que é mais importante é a mensagem. Pelo que nós sabemos, pessoas que, por exemplo, se sentem atraídas por estes grupos terroristas vinculados ou identificados com o Estado Islâmico, inclusive os homens e mulheres bomba, se sacrificam em nome do ideal, não porque elas são pobres, miseráveis, coitados, etc. Elas acreditam no ideal. Obviamente pode ter uma sobreposição com questões econômicas, sociais, eu acho que é mais uma questão psicológica. E eu acho que, então, aqui o fundamental é que o Estado Islâmico, com sua propaganda, propõe soluções em termos de sentido de vida e de canalização de insatisfação com o mundo moderno e sentimentos de alienação que muitos jovens muçulmanos, inclusive também convertidos ao Islã, sentem e ressentem para com o mundo de hoje, um mundo que é amplamente organizado em termos de valores e princípios de origem ocidental. Então, eu acho que esta mensagem é o que é o mais importante aqui. Mas eles fazem isto com, com grande profissionalismo em termos de usar os meios da rede e da telefonia, de satélite, e Twitter e tudo mais.
Para finalizar, esses atentados todos que eles promovem, existe um padrão? E se existe, as Olimpíadas que vão acontecer no Brasil, que vai ter atenção do mundo inteiro, elas poderiam estar correndo risco diante de um grupo desse?
Bom, em termos gerais, eu acho que a resposta é sim. Obviamente eu não disponho de nenhuma informação específica, senão eu não divulgaria isto através de uma entrevista, mas faria outra coisa. Mas em termos gerais, cada situação e cada evento e cada ocasião onde muitas pessoas estão juntas, por si já é um alvo interessante para terroristas, se a ideologia e a estratégia deste terrorista é de provocar estragos máximos e desta maneira chamar o máximo de atenção pelo que ele faz e por que ele faz isto. Então, eu acho que isto é o que é comum entre todos estes atentados que, bom, por si têm alvos muito diferenciados e no passado também tivemos ataques a teatros, boates de noite, hospitais, mercados, qualquer lugar e qualquer ocasião onde se encontram muitas pessoas vinculadas por algum motivo, mesmo aeroportos, onde a única coisa que os passageiros têm em comum é que eles vão para um avião ou saem de um avião. Mas tem aqui muitas pessoas, então é algo interessante. A mesma coisa também vale para as Olimpíadas.